começa agora. O Senado é mais Brasil.
Bom dia. A partir de agora, você acompanha o Senado é Mais Brasil, programa feito para você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal, Rio Branco e Teresina. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, em especial a atuação dos senadores do seu estado. Eu sou Ivan Godoy e estarei com você até às 9h30 da manhã, horário de Brasília. E comigo no estúdio, Marcela Diniz. Bom dia, Marcela.
Bom dia, Ivan. Bom dia, ouvintes.
Também temos aqui, na técnica, o nosso Wellington Araújo. Bom dia, Wellington.
Bom dia, Ivan. Tudo bem? Bom dia, Marcela.
Bom dia.
Opa!
E na produção de estúdio, porque sabe que ela teve na semana passada, foi aqui dentro do estúdio. Dentro do estúdio, apresentando o programa, a nossa Kellen Sumier. Bom dia, Kellen.
Bom dia, Ivan. Bom dia, Marcela. Bom dia, pessoal.
E você confere no programa de hoje. Entrevista com o promotor eleitoral Rodrigo Curti sobre campanha do Ministério Público do Acre contra a compra de votos.
Nosso grande objetivo é conscientizar o eleitor sobre a verdadeira importância do seu voto e a responsabilidade que cada um tem e vai ter agora no dia 7 de outubro, dia das eleições municipais.
Na última reportagem da série especial sobre o programa Jovem Senador, o estudante Rodolfo Vieira Fontenelle, do Piauí, manda um recado para todos os estudantes de ensino médio da rede pública.
Vale a pena, a gente batalhar vale a pena. Eu não achava que eu ia conseguir, mas eu tentei, eu batalhei e consegui passar. Então, fica aí o convite, se eles realmente quiserem viver uma experiência incrível como eu vivi, é só tentar.
No Som Brasilis, os 40 anos do disco Acabou Chorare, do grupo Os Novos Baianos, grupo do qual você sabe, né, que surgiram grandes figuras da música brasileira, né?
É verdade.
Tudo isso e muito mais você acompanha no Senado é Mais Brasil de hoje. Mas para começar, vamos com o Dedo de Prosa.
Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão brasileiro.
No Dedo de Prosa de hoje, vamos falar sobre um novo mecanismo para proteger juízes e promotores sob a ameaça.
A Lei 12.694, de 2010, foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff no dia 25 de julho e tem como objetivo combater as ações de retaliação promovidas pelo crime organizado.
A partir de outubro, quando o texto entra em vigor, os processos judiciais que investigam a atuação de organizações criminosas poderão ser julgados por um colegiado de 3 juízes.
A ideia é evitar pressões e ameaças individuais. O colegiado será formado a pedido do juiz inicialmente responsável pelo caso. Os integrantes da comissão serão escolhidos por sorteio eletrônico, podendo inclusive ser de cidades diferentes.
Nesses casos, existe a possibilidade de as reuniões dos magistrados serem feitas até por via eletrônica, né? No caso de serem escolhidos juízes de cidades diferentes. Além disso, dependendo do processo, os encontros poderão ser sigilosos.
O colegiado terá competência para deliberar sobre questões específicas, como concessão de liberdade provisória ou revogação de prisão, sentença, progressão ou regressão de regime de cumprimento de pena e transferência de preso para presídio de segurança máxima.
A nova lei também autoriza os tribunais a tomarem uma série de medidas para reforçar a segurança dos prédios da justiça, como a instalação de câmeras de vigilância e detectores de metais.
E os veículos usados por membros do Poder Judiciário e do Ministério Público que tenham atribuição criminal poderão ter placas especiais para impedir a identificação de seus usuários.
Ainda para proteger os juízes e promotores, a nova norma permite porte de armas para determinados servidores, designados pelo presidente do tribunal ou pelo chefe do Ministério Público.
Vale lembrar que a lei foi sancionada pouco mais de um ano depois do assassinato da juíza Patrícia Scioli em Niterói, no Rio de Janeiro.
A juíza estava cuidando de um processo que investigava uma quadrilha de policiais e, por conta disso, sofria ameaças.
As novas regras também poderão evitar casos como o do juiz Paulo Augusto Moreira Lima, que comandava o processo contra Carlinhos Cachoeira, mas pediu afastamento por conta de pressões e ameaças que vinha sofrendo. E você sabe que
acabamos
de ter a notícia que a esposa do Carlinhos Cachoeira, ela é acusada, né? Bom, essas coisas também, não, a gente não vai dizer ela fez isso, mas ela é
acusada
de ter pressionado, né? Ameaçado o novo juiz. Isso, exatamente o que substituiu esse Paulo Augusto. Uhum. O Paulo Augusto até renunciou, né, ao caso devido às ameaças. Então o novo juiz sofre pressões e ameaças da esposa do Cachoeira, aparentemente, pelo menos é o que está dizendo, né, a imprensa, e ela está sendo acusada disso, né? Tem que ser provado ainda. Quer dizer, são casos que você vê que
é grave,
né? Complicado.
Ameaçar um juiz federal.
Você sabe que houve casos em outros países, aí é mais caso de terrorismo, né? Uhum. No caso do Peru, que teve aquele conflito enorme, o problema do Sendero Luminoso, uhum, aquele grupo terrorista. E, bom, no Peru morreram também a quantidade de gente, parece que morreram 40 mil pessoas nesse conflito. E também, bom, do outro lado estava no governo o famoso Fujimori, uhum, que também depois virou ditador também. Então foi uma luta muito violenta, né, entre o governo, o Sendero Luminoso, que é um grupo assim radicalíssimo, né, começou a matar gente para todo lado. E o governo também exagerou, também cometeu violações de direitos humanos. Morreu muita gente, mas na época os juízes que julgavam os membros do Sendero Luminoso sofreu muitas ameaças. Então eles criaram uma figura dos juízes secretos. Você não sabia quem era
quem
o juiz.
Era o juiz.
Os juízes eram encapuchados, né? Como dizem, como é? Encapuzados. Encapuchados é espanhol, né? Lá no Peru, encapuchados. Era com capuz, e eram vários juízes, não eram um só, eram três mesmo também. Uhum. E aí o pessoal não sabia quem estava julgando ele, inclusive. Isso. Então, bom, são medidas em caso extraordinário. No Brasil não temos, né, guerra civil, não tem terrorista aqui, mas temos organizações criminosas muito perigosas. Então, essas medidas talvez possam ajudar a dar mais segurança aos juízes, porque já tem juízes que sofrem ameaça e tem juízes que foram assassinados, né?
É verdade. Bom, você acabou de ouvir o Dedo de Prosa, que traz sempre um assunto de interesse do cidadão. Hoje falamos sobre a lei que protege juízes e promotores ameaçados pelo crime organizado. E nós queremos ouvir a sua opinião sobre o assunto. Nosso telefone é 0800-61-2211. 0800-61-2211. Ligação gratuita. Se preferir, mande e-mail para radio@senado.gov.br. Você também pode expressar sua opinião pelo Facebook e pelo Twitter nos perfis da Rádio Senado.
Bom, senhores, este é o Senado é Mais Brasil, programa para você que ouve a Rádio Senado em Fortaleza, Natal, Rio Branco, Cuiabá e Teresina.
O programa é transmitido de Brasília para a capital do Piauí em 104,5 MHz. Em Fortaleza, você ouve a Rádio Senado em 103,3 MHz.
Chegou a hora do Som Brasília.
Som Brasília. A música da nossa terra.
No Som Brasílias de hoje, os novos baianos e os 40 anos do disco Acabou Chorare.
Acabou Chorare, ficou tudo lindo, de manhã cedinho.
Neste ano de 2012, um álbum clássico da música popular brasileira completa 4 décadas de lançamento, Acabou Chorare, do grupo Os Novos Baianos. Surgido na Bahia no final da década de 60, o grupo era formado por Baby Consuelo, Moraes Moreira, Paulinho Boca de Cantor, Pepeu Gomes, Dade, Galvão, Jorginho, Baixinho e Bolacha. Em 1971, a trupe se mudou para o Rio de Janeiro, onde foram morar todos juntos em esquema comunitário, como ditava a cartilha hippie. No início, as influências predominantes na estética da banda eram o rock, a contracultura e o tropicalismo. Mas foi a partir justamente do segundo álbum, Acabou Chorare, que aconteceu uma guinada no som dos novos baianos para a MPB. E o principal responsável por essa mudança foi o conterrâneo João Gilberto, violonista, cantor e um dos pais da Bossa Nova. Grande conhecedor da música popular, João simpatizava com jovens músicos e passou a frequentar a comunidade e a trocar ideias musicais. O contato com João Gilberto foi decisivo. A guitarra, baixo e bateria foram acrescidos cavaquinho e pandeiro e o rock passou a conviver harmoniosamente com bossa nova, frevo, baião, choro, afoxé e outros ritmos brasileiros. Em 1972, os novos baianos lançaram Acabou Chorare, o primeiro com a fusão do rock com a MPB. O disco se tornou a marca registrada do grupo e referência até hoje para intérpretes, bandas e compositores. Vamos ouvir a faixa de abertura do álbum, uma releitura de Brasil Pandeiro, clássico de Assis Valente.
A gente bronzeada mostra seu valor.
Eu fui à Penha, fui pedir a padroeira para me ajudar. Salve o morro do Vintém, pendura a saia, eu quero ver.
Eu quero ver o tio Sam tocar bandeiro para o mundo sambar.
O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada.
Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato.
Vai entrar no cuscuz, acarajé e abará.
Na Casa Branca já dançou a batucada de ioiô e aiá.
Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar.
Há quem sambe diferente noutras terras, outra gente um batuque de matar.
Cantores de expressão que não tem para o meu Brasil.
Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos
mostrar seu valor.
Eu fui a tempo e pedi a padroeira para me ajudar.
Salve o morro do Vintém, pendura a saia, eu quero ver.
Eu quero ver o tio Sam tocar bandeiro para o mundo sambar.
O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada.
Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato.
Vai entrar no cuscuz, acarajé e amará.
Na Casa Branca já dançou a batucada de ioiô e aiá.
Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar.
Há quem sambe diferente noutras terras, outra gente um batuque de matar.
Batucada reúne vossos valores, pastorinhas e cantores de expressão que não tem para o meu Brasil.
Brasil, esquentai vossos bandeiros.
Tá aí, a gente ouviu o Som Brasilis, que tem pesquisa, redação, edição e programação musical de Alexandre Eleutério, os Novos Baianos, com Acabou Chorare. Vamos de notícia.
Notícias.
Ceará. Temos aqui a manchete do Diário do Nordeste. Ceará tem segundo maior crescimento do país na criação de empresas. Nos sete primeiros meses de 2012, 31.600 negócios foram abertos no estado, incluindo os grandes e os do tipo empreendedores individuais. São 6 mil negócios a mais do que no mesmo período do ano passado.
E vamos ao Piauí agora. O portal UDI informa que, por unanimidade, os professores da Universidade Federal do Piauí decidiram manter a greve. A categoria não aceitou a proposta de reajuste do governo federal, que propunha, né, na verdade, um reajuste que variava entre 19,65% a 39,53%, mais antecipação da vigência do plano de reestruturação de carreiras. Nesta manhã, ocorre o ato público dos servidores federais em greve no Piauí, em sintonia com o Dia Nacional de Luta, que acontece em várias partes do Brasil. No Piauí, o ato se concentrará na Praça Rio Branco, em Teresina.
E vamos até Mato Grosso com uma notícia do jornal Folha do Estado, também sobre greve. Os professores da Universidade Federal de Mato Grosso decidiram manter a paralisação, que já dura 75 dias. A categoria alega que 95,8% dos grevistas não seriam beneficiados com aumentos salariais, pois o governo não levou em consideração a inflação nos próximos anos, que seria em média de 32%.
E agora uma notícia do Rio Grande do Norte, do jornal Diário de Natal. Projeto de reconstrução do calçadão da Praia de Ponta Negra já está nas mãos do ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra. Orçado em R$4 milhões, o projeto foi elaborado pela Prefeitura de Natal, que decretou calamidade pública provocada por erosão marinha.
Pois é, agora temos uma entrevista do Acre, né?
Vamos lá. O Ministério Público do Estado do Acre faz campanha para conscientizar a população contra a compra de votos. A campanha tem como tema Voto Consciente. Seu voto tem consequência e faz toda a diferença. Sobre o assunto, nós conversamos com o promotor eleitoral, Rodrigo Curti. Bom dia, doutor Rodrigo.
Bom dia.
Fala mais então para a gente sobre essa campanha. O que está sendo feito para divulgar?
O Ministério Público do Estado do Acre, em parceria com o Ministério Público Federal, Procuradoria da República aqui no estado do Acre, nós estamos desenvolvendo uma campanha que objetiva conscientizar principalmente o jovem eleitor sobre a importância do seu voto e aos eleitores também sobre a importância de saber quem é o candidato, as propostas que são apresentadas pelos candidatos e as consequências de um voto que pode ser comprado. Nosso grande objetivo é conscientizar o eleitor sobre a verdadeira importância do seu voto e a responsabilidade que cada um tem e vai ter agora no dia 7 de outubro, dia das eleições municipais.
O Ministério Público do Acre tem recebido muitas denúncias de compra de votos esse ano?
Por enquanto, nós ainda não estamos recebendo, até porque aqui no estado do Acre a campanha eleitoral ainda não se iniciou de forma efetiva, mas nós estamos contando com o apoio dos eleitores, da população local, para que denuncie esse tipo de prática. Essa prática nós não podemos conceber de forma alguma.
O que o cidadão que, de repente, se vê nessa situação de estar sendo coagido ou foi oferecido para ele algum tipo de benefício, o que ele deve fazer, quem que ele deve procurar, como é que deve ocorrer essa denúncia?
Nós estamos disponibilizando um canal de comunicação para o eleitor, o nosso telefone aqui no Ministério Público Eleitoral, que é o 3224-7887. Qualquer eleitor, cidadão que tomar conhecimento desse tipo de prática no seu bairro, na sua rua, basta ligar, comunicar, que nós vamos tomar as providências cabíveis.
O senhor poderia repetir o número?
3224-7887, o telefone daqui da Promotoria Eleitoral.
3224-7887. Então tá joia. As professoras, os professores que desejam fazer o download desse material informativo, ele está disponível no site, né, do Ministério Público?
Perfeito, está disponível online e nós também agora vamos fazer uma agenda de visitas às escolas, às comunidades, está tendo um contato mais próximo com o eleitor para conscientizar e mostrar a importância do seu voto.
E que o voto da gente não tem preço, né, doutor?
Certamente não tem preço. Afinal de contas, é o futuro da nossa cidade que estará sendo colocado aí em jogo nos próximos 4 anos.
É isso aí. Conversamos com o promotor eleitoral, Rodrigo Curti, sobre a campanha do Ministério Público do Acre para evitar a compra de votos. A campanha tem como tema Voto Consciente. Seu voto tem consequência e faz toda a diferença. Obrigada, doutor Rodrigo.
Muito obrigado.
E sucesso na campanha. Até a próxima.
Até a próxima.
Daqui a pouco tem mais notícias. O Senado é Mais Brasil volta já.
O Senado é Mais Brasil.